Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia e continuarmos fazendo o quê? Buscando a Deus. Quem sabe, né? Quem sabe se a gente vai encontrar, né? Quem sabe se a gente encontra Deus. Vamos buscar, enquanto tiver fôlego de vida, enquanto tiver tempo, busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Vamos continuar buscando a Deus. Deus disse que haveria, buscar-me-eis e me achareis. Ele disse que tem possibilidade de achar, então vamos buscar. Amém? E cada dia, certamente, Deus nos ajuda. Cada dia Deus nos ajuda com um pensamento, com uma ideia, com uma coisa, e nós vamos pelejando. Por quê? Por que que é difícil encontrar Deus? Por que que é difícil encontrar Deus? Por quê? Que é difícil encontrar Deus? Hein, Luzia? Por que que é difícil encontrar Deus? Você sabe a cor dele? Não? Quantos metros ele tem? Largura? Idade, cheiro, como é que você vai achar então? Como você vai achar Deus? Você, pelo cheiro, você não vai achar, você não, né? Fisicamente, você não sabe tamanho, a largura, comprimento. Como que você vai encontrar Deus? Porque outro dia, numa reunião aqui, nós falamos, gente, é lógica, tudo tem lógica. Porque a pior coisa é a hipocrisia. A pior coisa que existe, uma coisa que Jesus condenou veementemente, foi a hipocrisia. Quando é uma coisa falsa, uma ideia falsa, entendeu? A hipocrisia é a pior coisa que existe. Então, até mesmo, nós temos que ter um cuidado grande demais com essas coisas, porque nós temos que quebrar uma coisa em detrimento da outra. Por exemplo, nós estamos cantando aqui, né? Nós estamos cantando aqui. Aí a gente fica até certo ponto emocionado, uma música bonita, né? Assim, enfim, é uma música bonita, a gente fica cantando e tal, etc. Mas, se nós não tivermos consciência do que está cantando, pode até chorar, pode até... Mas vai ficar tudo no plano natural. Não vai sair daí. Aí tem gente que está passando por problema, chora. Tem gente que não está passando por problema nenhum, não chora, fica assistindo. Né? Tem pessoas interessadas, pessoas que não estão interessadas, então depende do estado emocional de cada um para ele comportar na hora que está cantando, né? Está cantando, não é bem louvor, não. É cantar, né? Na hora que está cantando. Porque se a gente tivesse, nós tivéssemos assim, na hora, um entendimento, sabe? O que que eu estou fazendo, o que que eu estou querendo, eu poderia aproveitar mais. Poderia aproveitar mais. Só isso. Então, nós estamos buscando a Deus, tudo pode nos ajudar, tudo. Se nós estamos buscando a Deus, Nós estamos apalpando, né? Nós estamos buscando, como eu falei, a gente não sabe a cor. Não sabe. Não tem cheiro. Tem forma. Não tem isso, não tem aquilo. Certo? Então, como que nós vamos procurar? A gente procura uma coisa. Outro dia nós falamos, se você procura um anel, né, você tem que ter uma característica do anel. O anel tem uma pedra, que cor que é a pedra, etc. Tal. O anel é seu, então você quando está procurando, você não aqui, achei. É isso aqui que eu estava procurando. Ninguém busca, procura, se ele primeiro não souber o que, que ele está procurando. Né? Senão vai ficar aquela história do homem, do louco, que pegava trem. Pegava trem. Ele não ia pegar trem nunca, porque nunca tinha pego um trem. Né? O que, que é trem? Não sei, nunca peguei. Como é que eu vou saber? É isso, Filipinho? Então a gente procura uma coisa. Por exemplo, o ladrão quer um celular. O Filipinho passa com o celular na mão. Pronto. Aí o ladrão vai falar o quê, Filipinho? Achei o celular, achei o que eu estava procurando. Eu estava procurando uma pessoa distraída com o celular na mão. E ele saiu procurando. Está de moto, procurando o mar. De repente ele encontrou o quê? Hã? O Filipinho dando sopa com o celular na mão. Pronto. Aí ele voltou. Achei. Achei o quê? O que eu estava procurando. Achei uma pessoa distraída, ligando para a namorada, 6 horas da manhã. Com quem diz, 6 horas da manhã não tem ladrão na rua. Né? 6 horas da manhã não tem. Então, é assim, precisa buscar Deus, nós estamos buscando a Deus. Para buscar Deus nós precisamos muito. A gente fica observando assim, às vezes, muitas vezes, desiste, né? Você até desiste de buscar Deus, porque você não sabe por onde você começa. Você não sabe por onde você vai. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 8, porque nós estamos buscando a Deus. E o livro mais importante para nos ajudar é as Escrituras. E a pessoa indicada... A pessoa indicada para nos ajudar, a única pessoa, seria aquela pessoa que, mais alto, Lucas, mais, ainda bem que o Lucas está prestando atenção na conversa e ele responde para nós aqui. Então, a pessoa mais indicada para nos ajudar, seria aquela pessoa que encontrou Deus. Quem encontrou Deus? Jesus. Então você quer buscar Deus. Aí você fica procurando o cheiro, você fica procurando o tamanho. Por que que você não vai naquela pessoa que você já sabe? Pronto. Vai na pessoa. Lembra quando Filipe falou para Jesus, Senhor, mostra-nos. Mostra-nos por quê? Porque o Senhor achou. Mostra-nos porque o Senhor sabe onde é que ele está. O Senhor sabe que jeito que ele é. Mostra-nos. Então, gente, e vocês concordam que de repente nós estamos dando uma mancada, nós estamos fazendo uma bobagem? Nós não queremos, né, Deus? Ou não? Às vezes a pessoa, não, eu estou aqui é porque eu estou. Não estou querendo nada, não. Tudo bem, se não estiver querendo nada, não é. Mas quem quiser Deus, não pode perder tempo. Ele tem que ir imediatamente. Se Deus é importante para você, você acredita em Deus? Você acha que Deus pode, deve resolver a sua questão? Deus é importante para você? Então, buscar Deus, nós vamos usar de todos os meios. E o mais viável é esse, gente. ir atrás da pessoa que já achou. Ir atrás da pessoa que já encontrou. E a pessoa que encontrou Deus, deixou tudo escrito, deixou tudo encaminhado, deixou tudo pronto, ele deixou desenhado. O mapa, ele está aqui, ó, siga-me, tenha bom ânimo, pega a sua cruz e deita o cabelo e siga-me. Larga de ser idiota, besta. Larga de ficar rodando atrás do rabo. Mas nesse tempo de trevas, nesse tempo de muita luta, tribulação, é normal que a gente, que a cabeça da gente fica barulhada, né, vamos dizer assim. É normal que a gente não saiba para onde começar. É normal que a turbulência, as coisas que têm acontecido com o mundo hoje, nos dificulte muito o buscar a Deus. Por isso é que Deus falou, nos últimos dias, seria muito difícil, exatamente por isso, porque é quase impossível hoje uma pessoa parar para pensar, é quase impossível uma pessoa hoje meditar no que eu estou falando, muito, muito difícil. Ela está sempre envolvida com uma coisa, com outra, etc. E é quase impossível. Jesus conseguiu, porque não tinha caminhão, nem sogra, entendeu? Não tinha, não era empresário. Jesus conseguiu porque ele... Está bem? Então hoje nós temos que reclamar muito para ele e falar para ele, Senhor, tem misericórdia de nós, porque já, nós não temos mais outro jeito, não. A gente já comprou o caminhão, já tem filho, nós não temos mais, nós não estamos, não tem como escolher mais. Né? E os que estão vindo aí, no caso Filipim e tal, etc., não adianta falar para ele, Filipim não casa não, pelo amor de Deus. E ele... Filipim não arruma confusão, não. Não adianta falar para os jovens, para os filhos da gente. Não sei se é porque nós não achamos, não sei se é porque nós não temos direito, não sei se é porque também nós. E eu tenho certeza que Jesus encontrou porque ele deixou desenhado. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, Romanos capítulo 8. Quem sabe hoje, ajuda mais um pouco, né, Erickson? Ajuda mais um pouco. Porque nós estamos procurando, então, assim, uma hora, quem sabe a gente vai encontrar. A Bíblia diz, assim, que buscando a Deus, tateando, quem sabe nós possamos encontrar. O certo é que eu incentivo todo mundo a buscar a Deus, e eu acho que não tem dúvida não, o caminho é ir atrás da pessoa que achou, a pessoa que encontrou Deus. O que que ele fez, como que ele fez, por onde que ele andou. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por favor.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne.
Amém. Quem pode me explicar esse versículo 3? Quem pode explicar para mim esse versículo 3? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne, semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Esse versículo, agora nós precisamos entender esse versículo agora. Vocês concordam? Quem pode me explicar? O que é semelhante? Vou dar semelhante. Semelhança. É igual? Semelhante é igual? Parecido, né? O irmão está dizendo ali. Semelhante quer dizer parecido. Não é igual. Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus em semelhança da carne do pecado. Deus enviou Jesus, cá Filipinho. Esse aqui é o corpo do quê? Corpo do pecado. E o seu? E o de Jesus? Jesus, ele veio no corpo do pecado? Não. Ele veio num corpo semelhante. Ele não veio no corpo do pecado. Você já parou para pensar nisso? Então fala mais. Então pega o microfone. É, só o Luiz que não tinha entendido, o resto tinha. Todo mundo já estava sabendo. Né? Vai lá.
Eu nunca tinha entendido isso aqui. Eu estava até lembrando uma vez que eu e o Filipinho conversamos. Aí o Filipinho falou que o senhor tinha dito que o corpo de Jesus não era o mesmo que o nosso. E eu falei, não, é o mesmo que o nosso. E a gente não chegou a discutir, não, mas nem ele me convenceu e nem eu convenci ele. Nós ficamos, não, então, ora nós vamos entender.
Então esse corpo de quem que é?
É o do pecado.
Quem é o pecado?
O diabo.
De quem que é esse corpo?
Do diabo.
Prazer. Então, tá aqui. Eu estou diante do quê?
Do diabo.
De um corpo que não pertence a Deus. Aí você acha que ele é capaz de louvar a Deus? Você acha que ele é capaz... Como é que é a música? Como é que é a música? Nós estávamos cantando. Quanto mais eu conheço ao Senhor, larari, 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 larari. Esse corpo não vai, essa carne, ela está enferma pelo pecado, isso aqui nunca vai conhecer a Deus, ela nunca vai conhecer a Deus. Ele nunca vai louvar a Deus. Então é perder tempo e achar que a carne louva a Deus, que a carne dá, muito pelo contrário. Por que que Jesus falou, olha, você tem que nascer de novo. Aí quando você nasce de novo, o que acontece? O Filipinho não morre, ele permanece e ele nasceu de novo, tem um outro, amém? Tem um outro Filipim, tem uma pessoa querendo Deus e uma pessoa lutando contra Deus. A carne e o espírito. Tem uma pessoa, o novo Filipim, querendo Deus. Então, o novo homem consegue buscar, consegue louvar, consegue fazer alguma coisa. O novo, mas tem o velho que resiste. Tem um velho que resiste, que não quer. Então essa briga, essa coisa vai acontecendo. E na medida que nós vamos lutando contra um, o outro vai crescendo. Para que o novo homem cresça, o velho homem tem que morrer. Mas nós temos uma pena grande, nós temos uma dó do velho homem. Mas ele precisa morrer. Para que o novo possa crescer. Então, quando Jesus veio, ele não veio no corpo. O corpo de Jesus nunca foi do diabo. Nunca foi. Desde quando ele nasceu, o corpo dele já foi um lugar. Deus queria que todos nós fôssemos assim. Mas aí, por causa do pecado, todo homem já nasce com o pecado. Já é um corpo do pecado. Jesus não. Jesus foi escolhido, ele foi chamado, ele foi, vamos dizer, Maria, foi concebida, não pela vontade da carne, mas pelo Espírito Santo. E aí Maria deu à luz um corpo que não era, nunca foi do pecado. É? Para sentar aquele fim. Aí o que que Jesus fez? A vida inteira, o que que ele fez? Ele resistiu ao pecado. O pecado sempre quis entrar nele como entrou em Eva. O pecado entrou em Adão, Jesus é um outro Adão. É a figura do Adão. A humanidade, a nova humanidade, começou com Jesus. O primeiro homem, Adão. Jesus é a figura do primeiro homem, do novo homem. E da mesma forma como Eva, ou como a serpente quis entrar, no homem, ele entrou através de Eva. Jesus resistiu e não permitiu que o diabo entrasse nele. Não permitiu. E o que que ele fez? Quem habitou nele foi só Deus. Bem? Eis-me aqui, né? O que que o Senhor quer? O Senhor quer um lugar? Que casa me edificareis vós? Deus não habita em casa construída por mão de homem. Onde é que Deus habita? Em nós. Mas se nós não somos, nós somos do pecado, nós somos do diabo. Para que Deus habite em mim, eu não preciso abrir a porta e mandar Deus entrar. Para Deus habitar em mim, eu não tenho que mandar o diabo sair. E vindo o mais valente, põe o outro para fora. Agora, eu preciso dizer, Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida. Meu filho, mas você não deixa eu entrar na sua vida. Você não deixa. Eu deixei. Mas você não deixa. Como que eu entro na sua vida? Como que eu posso habitar no homem? Se o homem não deixa, Lucilda. Por que que não deixa? Por que que a gente não deixa Deus? Nós temos medo de perder. Nós temos medo de morrer. Não precisa nem morrer a morte morrida, não. Nós temos medo de não casar, de não comer ninguém. Nós temos medo de de ficar isso, de ficar não sei o quê, de ficar feio, de ficar doente. Nós temos medo de tudo. Então nós temos medo. Deus, não vem não. Não vem não. Eu quero viver. E é esse medo o maior problema nosso. A Bíblia diz que com medo da morte, o homem ficou sujeito à escravidão. Com medo de perder. É uma porcaria, é umas coisas tão à toa que a gente tem medo de perder. Ou não é? Ou não é? Mas e aí, como é que faz? Você tem medo de perder? Tem? E como é que faz? Fala para nós. Você tem medo de perder? Eu vejo sua carinha, você está no medo lascado. Perder. Não é verdade? Né? Você também tem medo? Hã? Tem medo?
Tenho.
Você não confia em Deus?
Não como deveria.
É. Não, você não confia de jeito nenhum.
Não.
Entendeu? Você também tem medo de perder?
Tem.
Então, a porta da gente está fechada para Deus. Vocês concordam com ele? Não adianta anotar. Vai continuar com medo. Como que nós poderíamos resolver isso? Então, a carne, eu queria te adorar, eu queria te louvar, eu queria te amar, eu queria, né, fazer isso, fazer aquilo, isso não sei o quê, ser fiel ao Senhor. Mas a carne não é capaz de fazer isso. Nunca vai ser. Por que que não? Ela não pertence a Deus. Ela não pertence a Deus. Esse corpo é o corpo. Ele não pertence a Deus. Esse corpo é o corpo. Ele não pertence a Deus. A partir do momento que eu consigo, eu não sei se a gente vai conseguir isso, mas a partir do momento que eu consigo, não dá muita atenção, sabe? Não dá muita atenção, é porque a gente valoriza demais, não dá muita atenção. Deus fala assim, fazei morrer a sua natureza terrena, fazei morrer, sabe? A gente dá muita atenção, a gente dá muita atenção. A gente começa, às vezes, numa direção boa, dá um pouquinho, está de novo envolvido com a carne e valorizando a carne, esquece. Aí o diabo aproveita essa situação para não dizer, pode localizar esse versículo, o homem com medo da morte. A morte que a gente fala, como eu falei, não é o fato de... Não, questão você... talvez não tivesse tanto problema. Mas não, é o medo de perder. O medo de perder essa vida. O medo de perder essa vida. É não confiar em Deus. Que Deus tem o melhor para você. Pera, fala um de cada vez.
Duas perguntas, né? O corpo de Adão e Eva, por não ter umbigo...
Por não ter o quê?
Umbigo.
Eu não sei se...
Eles não vieram de uma mãe.
Eu não sei se... Sinceramente, eu não sei se... A Bíblia não fala isso. Eu não sei se o corpo de Adão e Eva não tinha umbigo. Né? Eu acho também que não interessa muito. Não. Né? Que às vezes, o que eu entendo, porque isso você está perguntando aí, o corpo de Adão e Eva não tinha umbigo? Eu acho que tinha. Eu acho que tinha, porque Adão e Eva, o homem existiu milhões de anos, até o dia que o pecado entrou. Então o homem nascia de quem? De mulher. Ele nascia de mulher. O homem sempre nasceu de mulher. Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. Milhões de anos o homem existiu sem pecado. O dia que entrou o pecado é que estragou a vida do homem. Daqui um pouquinho nós vamos entender melhor essa questão. A outra pergunta.
A outra é por, antes do pecado, se o corpo era melhor do que o de Jesus, que ele não deixou de ter, de nascer de uma mulher.
Né? O corpo de Jesus, sem o pecado, era o mesmo corpo que o homem tinha antes do pecado. Era o mesmo corpo que o homem tinha antes do pecado. Porque o que estragou o homem não foi tanto o corpo, e sim o pecado. Daqui um pouquinho você vai ver. Eu acho que você vai ter melhor entendimento já já. Amém? Mas, voltando ao assunto aqui, o corpo, na verdade, o corpo é mais difícil você entender se você olhar a aparência. Não se julga a coisa assim muito pela aparência, e sim pelo espírito. Deus falou, você vai conhecer a árvore pelo espírito, não pela carne, e sim pelo espírito. Examina o Espírito. E é isso que nós estamos querendo aqui examinar. Vamos lá. Vamos ver, quem sabe daqui um pouquinho a gente entende melhor. Essa reunião termina que hora mesmo? Pois é. Não, que hora que é mesmo? 8:30, né? Então, o que era impossível à carne, impossível, o que eu estou falando, é impossível à carne, mas não é impossível a Deus. Amém? Então, por quê? Porque Jesus, vou mostrar já, ele fez exatamente isso. Ele condenou a carne. Então, já que essa carne não suportou, ele tinha o direito de fazer o que ele quisesse da carne, porque o corpo dele não era do pecado. De quem que era o corpo dele? Dele. Eu faço do que eu quero do meu corpo. Ele é meu, ele não é seu. O corpo é meu. Agora, o nosso não. O nosso é do pecado. O nosso corpo não pertence a Deus, pertence ao pecado. O pecado adquiriu direito sobre nós. O vencido torna escravo do vencedor. O vencido torna escravo do vencedor. Então, nós não pertencemos a Deus. E a força do pecado está exatamente no fato de nós não entendermos o Espírito, nós ficarmos com medo da gente pensar que a vida é isso aqui que nós estamos vendo. Amém? O apóstolo Paulo, quando Deus levou, permitiu que o apóstolo Paulo fosse lá no terceiro céu e visse, olhasse as coisas, ele perdeu o medo da morte. Ele chegou a dizer, para mim, enquanto nesse corpo é um exílio, enquanto eu estiver nesse corpo, é um exílio. Por quê? Esse corpo não pertence. O nosso corpo, ele vem depois da ressurreição. Esse corpo não é o nosso corpo. De quem que é esse corpo? Pronto. Por que que a gente cuida tanto dele? A gente zela tanto dele. Se eu zelar dele, é como se eu estivesse ajudando quem? Quanto mais. Agora, Paulo falou assim, para mim, eu não vivo para o meu corpo, eu vivo para Deus. Tudo bem. Então, ótimo. Se eu viver 200 anos, mas que eu viva não para o meu corpo, e sim para Deus. É. Mas se você quiser viver para o seu corpo, você está vivendo para o diabo. Você quer viver para o seu corpo, para a sua satisfação pessoal? Você quer viver para a carne? Então você está vivendo para o diabo. Então, quem anda pelo Espírito e não pela carne? Eu quero viver 200 anos, mas eu quero viver para Deus. E não para mim. Eu não quero viver para mim, eu quero viver para Deus. Amém?
Ocine, você faz...
Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Pode falar, filho.
Só um comentário. A gente faz do corpo o templo do Espírito. Esse é o valor que nós temos que dar no corpo.
A vontade de Deus é que a gente aniquile até que o nosso corpo, eu, por exemplo, eu viva para Deus. Então, o meu corpo, chega um determinado momento, em que eu tenho total domínio, de tal maneira que eu vivo para Deus. Eu não vivo mais para mim. Gálatas, capítulo 6. Daqui um pouquinho, aos poucos, vocês não vão entender isso aqui hoje não, viu gente? Não é fácil não. Mas uma hora, quem estiver buscando a Deus vai entender. Deixa eu ver se é aqui, é 6 mesmo. É Gálatas. É aqui mesmo. Gálatas capítulo 5, não 6. Versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, vamos ver, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Pronto. Andai em espírito e não... Pronto. Então, vem cá de novo, Filipim. Então, o Filipim tem duas opções. Ou ele anda... Se ele andar em espírito, ele não agrada a carne. Olha aí. Mas é o mesmo Filipim. É o mesmo Filipim, mas tem um espiritual e um carnal. A carne, Deus não quer saber. Essa carne, Deus não quer saber. De quem que é essa carne? Pronto. Mas se você andar em espírito, Você não agrada a carne. Pronto. Você vai vencer o diabo. Jesus fala assim, olha, eu venci. E você vai vencer também. Você tem que vencer esse inimigo. Você vencer como? Não fazendo a vontade dele, não dando ouvido a ele, não dando crédito a ele. Resista ao diabo. Tudo isso, gente, tem que acontecer aqui. E para isso, você tem que andar em espírito. Aí volta para lá. Depois eu chamo você de novo. Bora lá. Andar em espírito. Será que todo mundo tem esse cuidado de andar em espírito? Versículo 17. Que a carne cobiça contra o espírito. E o espírito, letra maiúscula. A carne cobiça contra Deus. A carne é contra Deus. Amém? E Deus contra a carne. A carne é contra Deus. Então, tudo que você fizer, Toninho, que favorece a carne, é contra Deus. Amém? Ou não? Então, vendiam, compravam, casavam, dava-se em casamento, etc. Tudo isso era o quê? Contra Deus. Até o dia que Noé entrou na arca. E a previsão do fim, a mesma coisa, comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento. Então, comprar e vender, comprar e vender. Aí você poderia perguntar, então como que a gente vai fazer? Eu vou dar uma sugestão para você. Larga Deus para lá e deita o cabelo. Vou dar opinião para você. Larga de mão disso. Vamos comprar, vender, casar, etc. Né? Vamos fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que é bom. Deixa Deus para lá, ué. Nós não vamos achar medo, né? A gente está difícil demais e a gente está querendo enrolar Deus, então vamos deixar isso para lá. Porque às vezes o mundo, ele fica arrumando, Ramiro, um jeito de, sabe, uma brechazinha, às vezes, para poder encaixar a vida dele ali. A carne cobiça contra Deus e Deus contra a carne. O Espírito aí, está em letra maiúscula, é Deus. Este se opõe um ao outro. Para que não façais o que quereis. Então, eu quero Deus. Eu quero Deus. Onde é que eu esbarro? Eu quero Deus, mas eu me esbarro na carne. Agora, e Ramiro? Eu quero Deus, não quero? Nós não estamos aqui porque nós não queremos Deus? Mas nós temos um problema sério, que é a nossa carne. a vontade da carne. E aí a gente procura uma brecha querendo justificar que é por isso, que é por aquilo, que é por não sei o quê, que é por papá, tal, etc. E aí nós continuamos fazendo a da carne. Como que nós faríamos então? Aí você poderia, então, o mesmo a pergunta que fizeram para o discípulo, Senhor, então o senhor quer saber de uma coisa? Ninguém vai se salvar. Do jeito que eu estou falando aí, ninguém se salva. O que Deus respondeu?
É impossível para o homem, é possível para Deus.
É impossível ao homem querer se salvar pela carne. É impossível ao homem querer se salvar sem Deus. É impossível ao homem querer se salvar. Porque Deus deixou bem claro aí, o que é impossível ao homem. Querer se salvar sem Deus. Senhor, em mim não habita bem nenhum. Senhor, Deus tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia. Querer justificar, querer dizer que é por isso, que é por aquilo, que é pior. É pior. Que o correto é o quê? O correto é o quê? Entender, reconhecer, etc. Em mim não habita bem nenhum. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Amém? Vocês concordam? Volto a dizer, não estou aqui querendo ofender ninguém. É impossível ao homem se salvar pela carne. Querer. É como se tivesse assim, agradar para ter Deus. Que dia que nós vamos, a carne vai agradar? É contra, ela é contra. É inimiga. Eu vou fazer tudo certinho para ter Deus. Mas certinho como? Do ponto de vista de quem? Eu quero Deus. Mas o caminho que Jesus encontrou, Deus, foi nos dias da sua carne. Mesmo que a carne dele não fosse do diabo, ele fez orações e súplicas para poder suportar a tentação. Amém? Porque em todo o tempo ele foi tentado a fazer a vontade da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Toca para frente, que essa aqui é outra questão, eu, para poder explicar, teria que ser diferente. As obras da carne. Então vamos ver. Vamos ver o que, que a carne gosta. Vamos ver o que, que a carne gosta. As obras da carne e daqui um pouquinho as obras do Espírito. Vamos ver o que, que a carne gosta. Se alguma coisa aqui não te agrada, você me desculpa. O que que o homem gosta? O que que o homem mais gosta? Homem. Tu fala o homem. Hã? E quê? E vaca? Égua? Não. Só em último caso. Mas o que o homem gosta é de mulher. E a mulher? E o homem? Então, dinheiro, mas o primeiro... Não, o dinheiro vem no pacote. Dinheiro vem no pacote. Mas toda mulher, a mulher gosta de homem e o homem gosta de mulher. E se não tiver alguma coisa para poder segurar, aí... vem a prostituição. porque é tão violento esse espírito, é tão violento esse espírito, a concupiscência da carne, é tão violenta, que ninguém segura. Ninguém segura. Amém? Por isso foi criado, então, o casamento para poder maneirar a barra. Né? O casamento está perdendo a força e está... O casamento... Antigamente, uma moça via uma aliança na mão do homem, ela passava longe. É, não, aquele caboclo é casado, aquele homem é casado, ou então aquela mulher é casada. Hoje é o que mais procura. Entendeu? Então, mas se sois guiados, vamos lá aqui. As obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição. Pronto. É a primeira, vem na ponta da lista. Na ponta da lista. É a mola propulsora, a mola que causa tudo, toda evolução do mundo, tudo que cria, tudo que faz o mundo ser o mundo, é a prostituição, é a concupiscência da carne. Impureza? Impureza. Então, uma coisa que nós gostamos é de impureza. Amém? Depois, uma hora com mais detalhe, nós vamos falar sobre isso. Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. 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 Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha inimigo, ou que não seja inimigo. Não tenha inimigo ou que não seja inimigo. Inimizade. Inimizade. É obra da carne. Porfias. Porfias. É assim. O que é porfia? Competição. Competir. O mundo... Se abre uma porta de um comércio aqui, o outro inveja, cobiça e faz a mesma coisa, abre também o comércio. A porfia, a competição é muito grande e é o que faz o mundo crescer. É a competição. Amém? Nós temos, por exemplo, o futebol. Quando criou o vôlei, basquete, o basquete e o vôlei foi criado pelos evangélicos. E criou-se porque o futebol era violento. E aí criou o basquete e o vôlei. E o basquete hoje é mais violento do que o futebol. Porque... Era um negocinho, joga na cesta, né? Então você pegava a bola, jogava na cesta, e saía correndo. Né? Mas o homem, a carne não conforma com isso. A carne não conforma com isso. Então, Zaqueu não podia jogar futebol, ou basquete, Zaqueu. Né? Hoje, para jogar basquete, tem que ter 2 metros e tanto de altura, tem que ter uma força física violenta, tal, etc. O basquete, como que o Filipinho aqui, o Luiz, vai jogar basquete? Então vamos criar o vôlei. Põe uma rede separada, você fica de cá, eu fico de lá. Nós vamos jogar vôlei. Então, um pouquinho, o vôlei se tornou também uma coisa que você participar daquilo é extremamente difícil. A carne, ela não fica satisfeita. Esse dia eu estava vendo um vídeo Não sei se vocês já viram esse vídeo, três menininhos brincando. Os três meninos brincando. Aí botava a mão para trás, jogava lá. Aí, quem ganhava, tinha o direito de dar tapa na cara dos outros dois. Aí, pá, 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 pá. Aí sentava. Aí ia de novo. E esse cara ali, esse, brincando ali. Até criança, quando elas começam a brincar, logo passa para competição. É uma coisa que já faz parte do homem. Competir. E dizer que isso é bom para o mundo, dizer que isso é bom para Deus, não é. A competição, porfia, então, emulações, eu não sei nem exatamente o que significa isso. Ira. Peleja. Como eu estou falando, basquete, futebol. Então, quando a gente vai jogar um negócio, a gente já tem que saber que, por que que nós gostamos daquilo? Por que que a gente gosta? Porque é carne. Porque se fosse espírito, fosse espiritual, a gente tem dificuldade para poder fazer as coisas espirituais. Porque nós somos carnais. Nós temos dificuldade grande para poder ser espiritual. Porque nós somos carnais. Admitir, então, que nós somos carnais, buscar Deus. O que é buscar Deus, então? É lutar contra isso. É lutar contra isso. É resistir isso. Porque eu sei que o que eu gosto, que a minha carne gosta, é disso. Mas se eu não alimentar a carne, ela morre. Se eu não der lugar à carne, ela morre, ela perde a força. Ela vai perdendo a força. Por que que ela é tão forte? É porque nós alimentamos, gente. A gente alimenta, entendeu? A gente tem pena do homem velho. A gente alimenta, sabe? A maioria do nosso sofrimento não é por causa de Deus, é por causa do homem velho. A maioria do nosso sofrimento é por causa do homem velho. Não é por causa do novo homem, não é por causa de Deus. Aí a gente tem que falar, porque o diabo é ruim, né? A cruz é pesada. Não, não é a cruz, não é. Deus falou, olha, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Se você, nossa, você não sabe o tanto que é pesado o mundo é pesado. O mundo é terrivelmente pesado. Perder qualquer coisa que seja, um jogo de futebol, quando um time perde, o outro, a torcida quer destruir, de tanto ódio, de tanta raiva. Perder é ruim demais. Perder um jogo é ruim. E perder o marido, perder a mulher. Então, a carne é muito forte. A carne é muito forte. É impossível ao homem, se não for através do Espírito, não for através de Deus. Então, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu reconheço que sem o Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma coisa assim que realmente faz com que eu ame mais a Deus do que a mim mesmo. Eu preciso amar mais a Deus. Eu preciso querer mais a Deus do que a mim. Deu para entender isso? Eu preciso querer mais a Deus do que a mim. Deu para entender isso? Quem quer explicar? Então explica para mim. Fabinho, você quer explicar, Fabinho? Não. Fabrício, quer explicar, Fabinho? Deu para entender isso que eu estou falando? Eu precisava querer mais a Deus do que a mim. Tem como explicar isso? Todo mundo quieto, vou olhar também para cá. A gente gosta demais de nós. A gente valoriza demais nós. Amém? Quando a gente leva, como eu estou falando, até lá no futebol. As pessoas ali, às vezes, querem dar graças a Deus, querem louvar a Deus por ter vencido, por ter ganhado. E o outro que perdeu? Uma vez eu perguntei para uma moça, até comentei isso esse dia com ela. Perguntei para uma irmã nossa, que ela estava passando uma fase bem difícil com noivo, né? Na época era noivo. De quem você gosta mais? De Deus ou do seu noivo? Aí ela falou: eu não vou mentir para o senhor, não. Eu gosto mais dele, do meu noivo. Né? E de quem que você gosta mais, Bibi? De Deus ou da mulher? Da esposa? Deus até que você não está ligando muito, não, né? Mas a esposa, se alguém botar a mão nela, vai ser um desastre na sua vida, né?
Rocine, difícil gostar de quem você não vê.
Né? Bom?
É difícil você amar Deus que não vê.
É.
Né? Então, assim,
pois é, então...
E cai naquilo que o senhor tinha dito ali. É difícil a gente amar Deus mais do que a gente.
Isso.
Porque a gente se vê, a gente se toca. Agora, Deus é espiritual.
É. Pois é, o que eu estou falando? Nós não falamos no começo, vamos buscar Deus.
É. Aí é só da
misericórdia. Vamos buscar Deus, porque se nós encontrarmos a Deus, nós vamos gostar mais de Deus. João 8:29. Pega o microfone na
frente. Só para terminar, 29. A palavra básica o senhor disse, só na misericórdia, que é o próprio pensamento nosso, é carne.
Isso, é, ué.
Nós não sabemos nem pensar, então Deus, o senhor vai pensar para mim, porque eu sou todo carne, o meu pensamento é carne, e é difícil amar o senhor, mas é por isso que no mandamento é com todas as suas forças.
É.
Porque tem que parar por aí.
Amém. Mas aí, João 8:29, se você ler, está assim. Jesus gostava mais dele ou de Deus? De Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar a Deus de tal maneira que você goste de Deus. Buscar a Deus de tal maneira que você passe a gostar, amar. Senhor, é muito bom. Sabe por que nós não gostamos de Deus? Porque nós não temos Deus. Como que eu vou gostar de uma coisa que eu não tenho? Como que eu vou gostar de uma coisa que eu não conheço? Mas se nós encontrarmos, se nós buscarmos, se nós acharmos, nós vamos gostar porque é bom. Nada melhor do que Deus, gente. Você concorda? Claro. João 8:29 fala assim. Lê.
E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada.
Ele descobriu o jeito de agradar a Deus. Ele descobriu o jeito de ter Deus com ele. Ele tinha certeza que o Pai estava com ele. Tudo que ele pedia ao Pai, o Pai fazia, Ramiro. Se ele quisesse dinheiro, ele pedia ao Pai. Se ele quisesse, nós, Deus ainda assim tem muita misericórdia de nós. Deus nos ajuda muito, mas Deus poderia fazer muito mais. Às vezes nós trabalhamos a morrer, às vezes nós sofremos demais, sem necessidade. Jesus curava um enfermo, Jesus expulsava um demônio, curava um enfermo, libertava um cativo, um oprimido, tudo, ele gostava demais de Deus, porque tudo o que ele pedia, Deus fazia para ele. Ele tinha razão, ele tinha motivo para gostar de Deus. Ele tinha motivo para gostar de Deus. É isso que Deus quer que nós façamos. Buscar a Deus é isso. Aproximar de Deus. Começar realmente a acreditar que Deus está com você. O Pai está comigo. Eu preciso acreditar que Deus existe. E que Deus escuta a minha oração. Eu preciso gostar de Deus mais do que de mim. Amém? Vocês concordam ou não? Eu preciso gostar de Deus. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Pronto. Buscar a Deus é isso. E assim, mais a gente vai fazendo. Mais um pouquinho aqui, para a gente terminar. Inveja, homicídio, bebedices, glutonarias. Inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é carne. Isso é carne. Tá, agora vamos no Espírito, fruto do Espírito. Caridade. Olha, é completamente o contrário. Caridade. Gozo. É, quem tem Deus não tem hora. Para poder sentir inveja. Quem tem Deus, ele não apela com nada, não. Ele não importa se perdeu ou se ganhou. Se bater aqui, ele vira aqui. Se tomar o que é dele, ele não reclama. Quem tem Deus, o gozo, só o prazer de ter Deus, toma o que é dele, ele não reclama. A gente reclama porque a gente gosta demais da gente. A gente reclama porque a gente não quer perder. A gente reclama porque a gente disputa uma coisa. Nós reclamamos por falta de Deus. Pronto. Mas se a hora que eu quero Deus, começo a buscar Deus e eu tenho Deus, isso vai acontecer na sua vida. Gozo, prazer, satisfação. Não tem nada vamos dizer assim, que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Não tem nada que ocupa o lugar de Deus. Se tirar, pode tirar. O importante é que não tire Deus da sua vida. Amém, gente? Então, tudo é possível ao homem que tem Deus. Então, vamos colocar Deus em primeiro lugar. Se Deus é a coisa mais importante da minha vida, vamos buscar Deus. Como que eu sei que eu tenho Deus? O Pai está comigo. Ele faz tudo o que eu quero. Pronto. Eu posso dizer para vocês uma coisa. Eu quero Deus. Eu não desanimei ainda, não. Quando você está furando uma cisterna, os primeiros metros que você fura um metro, é terra seca, é pedra às vezes, cascalho, etc. Mas você quer água, você vai furando. Quando você percebe que a terra ficou úmida, você percebe que a terra está fria, você percebe que deu algum sinal de que vai ter água. Ou quando você está furando, buscando ouro, etc., você está ali garimpando, tem algum detalhe no cascalho, quando você percebe que ali vai dar ouro. Quando nós estamos buscando a Deus, você percebe que você achou o caminho. Você percebe que você está se aproximando de Deus. Que Deus começou a responder. É sinal que Ele está perto. Ele começou a responder. É sinal que Ele está por perto. Batei, abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Comece a invocar o Espírito de Deus. Onde é que Ele está? Invocar, chamar pelo Espírito de Deus. Não tenha medo, não tenha receio de ter uma experiência com o Espírito de Deus. Eu tenho certeza que a hora que você tiver, você não vai querer mais nada. Você vai ter, às vezes, até vergonha de ter chorado por uma coisa que, comparado com Deus, não valia nada. Como eu falei, umedeceu a terra, continua que você vai dar água. Apareceu os sinais do ouro, continua que você vai achar ouro. Começa a invocar, Deus começou a responder a sua oração. E a gente percebe quando Deus começa a responder a nossa oração. Invocar é chamar. Invocar é gritar, entendeu? Invocar quando o cego, estava lá o cego na beira da estrada, cego, não via nada. E ele já tinha ouvido falar de Jesus. Olha, tem uma pessoa aí na cidade, ele é assim, ele é assim, ele é assim. E ele cura. E ele faz isso, e ele já fez isso, e ele já fez aquilo. E o cego está lá sentado na beira da estrada. De repente o cego, ele era cego, mas não era surdo. Ele ouviu um alvoroço, ele viu o barulho de uma multidão que vinha andando, que vinha vindo. E gente falando, não sei o que e tal. E ele, alguém lá no meio, ele deixou transparecer que Jesus estava lá no meio. O cego clamou, O cego invocou. Se ele encheu o peito ou se ele não encheu o peito, não sei. Só sei que ele gritou. Amém? Ele gritou abertamente, Jesus, Jesus, ô Jesus, olha eu aqui. E o pessoal, não grita não, não grita não. Ó, você vai perturbar o homem. Espera aí. Não, ele não quis saber, ele gritou. Ele gritou. Ele clamou em alta voz. Jesus, tem misericórdia, tem dó de mim. Jesus parou, perguntou para ele, o que você quer? Eu quero ver, eu quero enxergar. Eu sou cego. Pronto, então, enxerga, então abre os olhos e vê. Daniel, com 2 anos, 2 anos e pouco, tinha uma bronquite que não deixava a gente dormir, que colocou o Daniel na UTI várias vezes. Bronquite, ele era muito, muito prematuro, era bronquite, pneumonia direto, era um sofrimento. Um dia, num desespero danado, eu peguei o Daniel no colo, lá em casa. É uma história, não vou contar a história aqui, mas no extremo eu peguei o Daniel no colo, subi a escada e lá em cima, né, sozinho lá no corredor, isso era umas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, mais ou menos. Eu andava para lá e para cá, com o Daniel no colo, e gritando, e acho que o Jaó todinho deve ter escutado. Senhor, eu não aguento mais. Tem misericórdia, tem glória aqui. Eu não suporto mais, eu não aguento mais. E até, gente, para vocês pode não significar nada. Mas, de repente, eu olho para o Daniel, Daniel dormindo. E eu gritando daquele jeito, o Daniel dormindo. Fiquei uns 15, 20 minutos ali, orando. E o Daniel dormindo. Nunca mais. Com 14 anos ele foi, 14, 15 anos parece, ele foi para os Estados Unidos, morou em Boston. A temperatura dava quanto? A temperatura chegava lá embaixo. E eu ficava daqui preocupado às vezes. Daniel nunca mais teve problema de bronquite. Nunca. A partir daquele dia. Clamou esse pobre e Deus o ouviu. Clamou esse pobre e Deus teve misericórdia dele. De todas as suas aflições ele livrou. Clama ao Senhor. Não interessa qual é o problema. Quem sabe Deus vai te ouvir. Sem constrangimento. Porque não interessa se o problema de um é o problema do filho, o problema do outro é dele mesmo, o problema do outro às vezes é financeiro, eu não sei, não interessa, não quer dizer que é só a enfermidade, não. E você começa a aprender a gostar de Deus, você começa a aprender a amar a Deus, porque você sabe que Deus existe e responde. Ele é galardoador, o que é isso? Recompensa aquele que o busca, que pede. Porque às vezes você pensa, não vou pedir Deus para isso. Pede pelo amor de Deus, para você ver se Deus não existe. Mas não foi nem uma nem duas vezes. Agora, se por acaso eu tenho, aqui eu falo para vocês assim como quem parece que ama a Deus. Não estou dizendo que eu amo a Deus, estou dizendo que eu gosto de Deus. Mas pelo jeito de eu falar aqui, parece que tem uma... Mas claro, quantas vezes Deus... E que dia que nós botamos o joelho no chão aqui e ora que Deus não responde? Então, gente, se Deus está respondendo, é porque Ele está. A coisa mais boa é Deus na nossa vida. A coisa mais boa é Deus. Agora, busca Deus. Não vou nem falar mais, não, porque o certo é que tudo concorre para o bem daquele que busca Deus, que quer Deus, que ama Deus. Então, o fruto do Espírito é esse, esse gozo, esse prazer, essa paz, longanimidade, benignidade, completamente diferente de porfia, de guerra, de festa, completamente diferente. Amém? Versículo 24, para finalizar. Os que são de Cristo, os que são de Cristo, crucificaram a carne. Então, né, Filipe? Os que são de Cristo, então ele pegou o homem velho e aceitou o sacrifício que Jesus fez. Quando Jesus morreu na cruz, ele crucificou também a sua carne. Para que o novo homem pudesse viver. Então, anula você, não dá muita colher de chá. Busca Deus. Amém, Felipe? Por aí. Amém, gente? Não sei se deu para entender. Não sou eu que vivo. Não sou eu que vivo. Se fosse eu, mas não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Não sou eu que vivo. Eu, Rossini, eu não gosto disso, não. O Rossini mesmo não gosta disso, não. Porque o Rossini gosta de outra coisa. Ele não é besta, não. Ficar aqui, troco de quê? Troco de quê? Eu tenho certeza que o Rossini gosta. Agora, também, o que Cristo gosta é outra coisa. Então não sou eu, certo? Você pode ficar tranquilo que não sou eu. É? Amém? Amém, Jesus. Por aí ou não? Amém, Jesus, Pai, que está nos céus. Mas se o Senhor fez orações e súplicas, se o Senhor lutou contra o pecado, o pecado é a carne. O pecado está, Deus, o Senhor condenou o pecado na carne. E se o Senhor lutou contra o pecado, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Meu Deus, nós poderíamos dizer ao Senhor a mesma coisa que os discípulos disseram. Quem se salvará? Quem vai se salvar? É possível ao homem se salvar? Claro que é impossível a carne. mas o Senhor não. Então, Jesus, eu abro o meu coração, eu peço que o Senhor entre e guia, dirija, assuma o controle. Assuma o controle. Então, quando eu gritar, não seja eu, mas o Senhor. Quando eu chamar, não seja eu, seja o Senhor, Filho de Deus. Quando eu pedir ajuda, Jesus, seja o Espírito do Senhor em mim, pedindo ajuda. Com gemidos, às vezes, inexprimíveis. Seja o Senhor, Jesus. Porque eu sei que a minha carne é fraca. Dirija-me, guia-me, ajuda-me, ajuda-me. Tem misericórdia. Como aquele cego clamou. Eu tenho certeza que o Senhor vai aproximar de cada um de nós e livrar. O Senhor vai aproximar de cada um de nós e dar força. O Senhor vai aproximar de cada um de nós e ajudar. Na nossa fraqueza, né? Na nossa, Deus, dependência. Nós dependemos demais, somos apegados demais. A essa escravidão, a essa prisão. Mas o Senhor é o Salvador. O Senhor é a salvação do mundo. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. O Senhor é a salvação. E todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Aleluia. Que não confia na sua própria carne, mas confia no Senhor. Confia em Deus. Oh, Jesus. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Amém. Amém. Invoca, então, se você acreditou no que foi falado. Você viu que a única pessoa que realmente pode nos salvar não é a nossa carne, e sim Deus. Amém, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus, se nós queremos uma coisa palpável. Perdoa se nós queremos uma coisa diferente. Perdoa, Senhor, se nós temos dificuldade para confiar no Espírito. Temos dificuldade para acreditar no Espírito. Oh, aleluia. Oh, amém, Jesus. Oh, amém, Jesus.
Chamas para curar o cativo, libertar. Tu me chamas para amar a quem se liberta. pra ganhar. Com clareza, com clareza posso ouvir o chamado de Deus pra mim. A razão de estar aqui é porque quero te servir.
Amém, amém.
Tu
aceita.
Me chamas para curar.
Aceita. Aceita ser
o cativo libertar.
Aceita pertencer a Deus.
Tu me chamas para amar. A que se perde é pra ganhar. Tu me chamas para curar. Tu me chamas para curar o cativo libertar. Tu me chamas para amar. A que se perde é pra ganhar. Tu me chamas para salvar. Tu me chamas para salvar. Semear. Tu me chamas para lutar. Pelo teu reino trabalhar. Tu me chamas para curar, o cativo libertar. Tu me chamas para amar, a que se perde é pra ganhar. Com clareza eu posso ouvir o chamado de Deus pra mim. A razão de estar aqui é porque quero te servir. Tu me chamas para curar, o cativo libertar. Tu me chamas para amar, a que se perde é pra ganhar. Tu me chamas para salvar, semear. Tu me chamas para lutar, pelo teu reino trabalhar. Tu me chamas para salvar, semear. Tu me chamas para lutar, pelo teu reino trabalhar. Pelo teu reino trabalhar. Pelo teu reino trabalhar. Pelo teu reino trabalhar. teu reino trabalhar. Pelo teu reino trabalhar.
Amém. Deus abençoe. Abraça o seu irmão.